Você está ouvindo 7 Pontos. Apresentação, Márcia Sichel.
De volta com os 7 Pontos. Estou conversando aqui com Alan Barbieri, com muita honra, um prazer imenso.
Prazer é meu.
Sacerdote do Templo Escola Casa de Lei. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Oi, mãe. Beijo pra você. Filha de Oxum, eu acho, ela não sabe. Marlene, um beijo, filha de Iemanjá, essa já sabe, já tirou o bi e tudo. Beijo pra vocês, muito obrigado pela companhia. Bom, a gente estava conversando aqui, falando já sobre o que Oxum não é, gente. Desconstruíram, todo mundo conseguiu desconstruir esta imagem da cabeça? Deu certo. Agora vamos falar quem é Oxum.
Oxum é... Aí a gente vê, então... Na Umbanda, a gente tem Exu como entidade, né? Então, Exu, a princípio, a gente entende, é um espírito. Vamos falar de Exu, a princípio, na Umbanda? Exu é um espírito que desencarnou, olha só, alguém que viveu nessa terra, que desencarnou e que hoje retorna para ajudar quem está passando pela mesma coisa que talvez ele passou. Então, a gente primeiro está falando de espíritos que entendem a nossa dor, a nossa necessidade, os nossos conflitos internos, o nosso mundo externo. Exu é um homem, né, a princípio, que tem os valores necessários para desenvolver a sociedade, para vir para agregar. Mas em natureza, na essência da força da linha de Exu, a gente está falando de vitalidade, de potência, de coragem, de ânimo, de vitalidade, de vida, né, de vontade de viver. Exu é exatamente esses atributos de se desenvolver na vida, tá? Então, quando a gente fala em Exu, às vezes, e ouve o contrário, é tão contraditório, porque Exu existe exatamente para potencializar o indivíduo na sua vida, para ajudá-lo a se desenvolver. Exu é exatamente essa força da vida da necessária para a pessoa encontrar o seu caminho. A gente tem uma grande visão, né, hoje com as religiões afro-brasileiras, de diferenças entre orixás e entidades.
Sim.
Então, orixá a gente entende como força da natureza, hoje cultuado tradicionalmente em religiões afro-brasileiras, né, e as entidades de Umbanda, que são os falangeiros também, que são aquelas entidades que se manifestam no terreiro de Umbanda. O orixá, que está no culto africano, e a entidade são coisas diferentes. Mas são coisas diferentes por quê? Porque um é uma energia e o outro é um espírito que desencarnou. Mas todos eles trazem esse aspecto de ajudar o ser humano a se desenvolver. Desde os primórdios, desde a África, né? Quando a gente fala da natureza de Exu lá na África, no povo Yorubá, a gente está falando de que Exu é sempre essa força que ajuda a sociedade a se encontrar, ao progresso da sociedade. Exu está relacionado ao princípio de todas as coisas. Sabe que para o povo Yorubá, Exu, quando Olodumaré, Deus, né, foi criar o mundo e foi criar os outros orixás, ele se depara com Exu. Exu já existia, né? Exu já estava ali, né? Então ele talvez considera-se o primeiro dos orixás ou o mais velho dos orixás, exatamente porque Exu está no princípio de todas as coisas. Exu está no começo de todas as coisas. E até o programa de hoje, né, ele é uma estreia. É o início, é um passo que você dá, e Exu está presente nesse passo. Em tudo na nossa vida, essa força está presente. Eu gosto de enfatizar que Exu é uma energia que está vibrando e pulsando o tempo todo na nossa vida, nos levando a dar um primeiro passo em coisas novas o tempo todo. Porque é essa força do impulso, essa força da vontade, do desejo, de querer mais, de querer viver, de querer existir. Exu é a vida em si, é o querer viver na carne, é o querer aproveitar a experiência na carne, é o saber aproveitar a experiência na carne. Então todos nós somos impactados pela força de Exu. Você conhecendo Exu ou não, você tendo a companhia aí, racionalmente falando, talvez lúcida de um Exu ou não, assim, você conhece a sua entidade ou não, todo mundo é impactado por Exu, por essa força que tem horas que nos move e fala, eu preciso viver a minha vida, eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso acreditar mais, eu preciso sair dessa zona de conforto. O Exu é esse impulso que nos convida a mudar, sabe?
E todo mundo tem um Exu? Porque
todo
tem
mundo.
Gente que é médio e fala, não, eu sou só dessa linha, Exu não tem, não incorporo, mas o não incorporar não significa que ele não exista, que não tenha.
Todo mundo tem na sua companhia um Exu. Um Exu, a gente vai dizer aqui que vai ter um Exu, uma Pombagira e um Exu Mirim, tá? Pode ser que não seja de culto, não seja uma pessoa que vai se desenvolver mediunicamente no sentido de incorporação, mas a entidade, ela existe porque ela cumpre um papel no desenvolvimento desse ser, não está relacionado só à religião de Umbanda. As entidades não estão do nosso lado por causa da religião, elas estão do nosso lado por nossa causa. E vice-versa. Existe algo mútuo a se compartilhar. E, independente de Umbanda, o Exu existe. Aquele espírito, aquele homem existe, independente de Umbanda. Uhum. Então, todo mundo tem do seu lado esse espírito que nós o consideramos um guardião. Que ele cumpre o papel de nos guardar, nos conduzir, nos amparar. E, normalmente, Exu, quando a gente fala dele, estamos falando de um espírito ou de uma força que está ligada ao íntimo do indivíduo. Então, principalmente... É aquele que conhece muito o médium ou a pessoa, é aquele que entende muito as suas dores, as suas necessidades, é aquele que está presente em todas as mudanças de ciclos da sua vida. Nossa vida tem muitos altos e baixos, né? A nossa vida tem muitas nuances, muitas variações. E Exu é esse que está entre essas variações, nas encruzilhadas da vida, quando você está em meio a caminhos alternativos, a decisões, a escolhas. Sempre diante da mudança, Exu está presente. É a força da mudança em si. Então... Você pode não conhecer Exu, você pode nem ter ido em um terreiro ainda, mas eu tenho certeza que, se você entender Exu, você vai perceber o quanto ele já está presente na sua vida em muitos aspectos, muito antes de você saber que ele existia.
E ele é seu, é uma entidade única que te acompanha.
Que te acompanha.
Porque a gente, quem é de Umbanda, né, sabe que a gente incorpora, por exemplo, o seu Marabô é o chefe da gira, e aí incorporam outros Exus, mas assim... Se incorporar um outro marabô, né? Existe a possibilidade dos falangeiros daquela energia incorporarem ali.
Exato.
Mas é um, é o seu. Então, se você sair daqui desse terreiro, for para outro terreiro, for para qualquer outro lugar, é o seu. Não é aquele assim, ó, agora eu estou aqui neste médium, uhum. Se esse médium sair da Umbanda, eu vou para aquele outro médium ali.
Sim, não, de não forma
é
nenhuma.
Assim que funciona.
Os guias que nos acompanham, eles pertencem à nossa história. Ao nosso destino, é como a sua família. Quando a gente fala meu também, né? A gente fala meu guia, meu Exu, a gente está falando de proximidade. É como você fala meu pai, a minha mãe, o meu irmão, meu amigo. Uhum. Né? Então, meu Exu é aquele que é a minha família espiritual, ele pertence à minha família espiritual. Então, ele estará com você onde quer que esteja. Onde quer que você esteja. Inclusive, fora da Umbanda, se um dia você decidir não estar mais. Onde quer que você esteja. Então, independente do terreiro mudar, as coisas acontecerem, a gente está falando de falangeiros, né? Espíritos que respondem por um nome simbólico. Não necessariamente aquele homem que se manifesta no terreiro de Umbanda, usando sua capa, sua cartola, que se chama Marabô. Ele se chamava Marabô quando estava em vida, né? Pode ser que ele se chamava Lucas, Carlos, Marcelo, Luiz. Uhum. Mas quando ele, em espírito, assume essa posição de Exu, atua nessa falange, ele recebe um crachá de organização. Ele fala, agora você faz parte da organização Marabô. E você passa a responder por esse nome, por esse povo, por essa linhagem. Uhum. Né? Essa é a particularidade. Por isso que a gente vê num terreiro de Umbanda, às vezes, vários Marabôs. Vários tranca-ruas, várias Marias Padilhas, exatamente porque cada espírito é único.
Certo.
E único na sua personalidade, nas suas preferências, nos seus gostos, nas suas opiniões. Uhum. Inclusive, às vezes a gente vai ter, dentro de um terreiro de Umbanda, duas entidades que pensam diferente sobre o mesmo assunto. Você vai se consultar, isso já deve ter acontecido com você, talvez,
sim,
com o nosso espectador. Você vai se consultar no terreiro e você ouve uma coisa de uma entidade, você vai para outra entidade, ela te fala uma coisa diferente, às vezes.
Uhum.
Porque elas também têm opiniões diferentes em alguns aspectos. Talvez todos os caminhos te levarão a um bom lugar.
Sim.
Mas são pensamentos diferentes, porque são seres humanos diferentes.
Uhum.
Com perspectivas diferentes, com experiências de vida diferentes. Os guias não são robôs, não são seres irracionais, são seres inteligentíssimos e sabem exatamente o que estão fazendo ali.
Isso é muito interessante, porque às vezes vira um genérico, assim, né? A Catherine, por exemplo, falou, eu tenho muito medo do seu sete catacumbas, porque ele é muito bravo. E eu consulto com o seu sete catacumbas, do Bruno, um beijo pra você, Bruno, que é, aliás, uma das entidades responsáveis por eu amar e entrar na Umbanda, que é um querido, educado, tranquilo.
Sim.
Então, assim, como assim, né? É. Não é todo mundo igual, não
de
tem
forma
a mesma personalidade.
Nenhuma, de forma nenhuma. Cada Márcia tem uma personalidade, cada Márcia teve uma criação, tem os seus valores, tem as suas preferências, e cada entidade é um espírito único. E até quando as pessoas me perguntam, ela me fale mais sobre o Tranca-Ruas. Apesar do livro Exu trazer um pouco desse esclarecimento sobre as entidades X e Y, né? Exu Tranca-Ruas, Marabô, trago ali algumas observações, mas para você entender a entidade que te acompanha, só convivendo com ela. Só convivendo com a sua entidade você é capaz de entender ela, porque ela é um ser humano à parte. Você só pode entender a sua mãe convivendo com a sua mãe, não entendendo outras pessoas que se chamam igual a sua mãe, sabe? Que tem o mesmo nome que ela.
Sim.
Não dá pra estudar um nome genérico achando que você vai conhecer todas as pessoas que têm aquele nome, personalidade delas. Cada um é um. Então, é só mergulhando na experiência, na vivência também, para algumas coisas serem compreendidas.
Alan, e tem a interferência do médium?
Sempre. Difícil aceitar isso às vezes.
Sim.
Tá, é muito difícil aceitar isso. Mas em meio a uma manifestação mediúnica, há sempre, em alguma parcela, em alguma escala, um animismo. E quando a gente fala de animismo, a gente está falando de uma expressão espontânea do ser. Algo que é inerente em mim e que eu coloco para fora. Um pensamento, uma crença, um tom de voz, um hábito, um costume, um vício de linguagem. Tudo que é meu é anímico e que pode vir à tona em meio a uma manifestação mediúnica. Não só incorporação, mas uma psicografia também. Eu posso ter ali numa psicografia opiniões do próprio autor. Tá? Então, por quê? Porque também algumas psicografias, principalmente intuitivas, semimecânicas, elas são elas podem ter influência anímica. Uma incorporação tem muita influência anímica. Um médium, às vezes desequilibrado, um médium mal informado, um médium até com uma má intenção, ele pode utilizar daquele momento para externar coisas dele. Às vezes sem intenção, e é o que a gente chama de animismo. Animismo é aquilo que é externado sem a intenção de ser externado. E mistificação é o que é feito propositalmente. É quando alguém se finge de. É quando alguém decide mentir, enganar, propositalmente manipular. Então o animismo é natural. Por isso que quando a gente às vezes vê um próprio Exu fazendo uma coisa que foge do que a gente julga dentro de um terreiro de Umbanda, que naquele lugar se julga adequado, você pode ter certeza que é algo do médium ali. Porque o Exu em si, ele entende as regras, ele sabe onde ele está pisando, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ele respeita o processo. O médium talvez não entende muito bem isso e ele deixa colocar para fora a opinião dele, o jeito dele de ver as coisas.
Então o médium pode controlar isso. Porque assim, é fácil colocar na conta da entidade, né?
Sempre.
Ah, não, falou e foi a entidade, eu não sei de nada. Não,
não, não, não.
Você
não
pode naquele momento dizer, opa, isso aqui não é legal falar,
possivelmente,
esse gesto não é legal fazer.
Possivelmente até antes, né? Você antecipa o evitar o erro, assim. Você consegue minimizar os erros aprendendo. O estudo entra nesse contexto também. Eu aprendo que a minha entidade não vai fazer nada que venha ferir o livre-arbítrio do outro, ou que venha gerar um desconforto, que venha ofender, que venha agredir, que venha descumprir regras. A entidade sempre vai ser adequada para aquele ambiente. A entidade sempre vai fazer unicamente o bem. A entidade sempre vai ser ideal para aquele trabalho e para aquele contexto. Então, eu só preciso saber disso. Qualquer coisa que fuja do óbvio nesse sentido, eu já tenho que entender que pode ser um erro meu. Quando a gente vê num terreiro de Umbanda, as entidades, quando não é isso, não é normal, né? Não é aceitável, não é uma coisa natural. As entidades se manifestando e xingando um consulente, agredindo verbalmente uma pessoa. Aquilo, a entidade não vai ofender alguém, ela não tem o porquê ofender alguém que está ali pedindo ajuda. Não tem o porquê, ela está num ambiente religioso que tem um papel de acolher, de cuidar, de zelar, de confortar a dor da pessoa. Vai agredir aquela pessoa que está buscando ajuda? Então, é a mesma coisa dos excessos de uso de bebida, por exemplo.
Certo.
Permite falar isso?
Por favor.
Os excessos que se usam nos terreiros de Umbanda ou outros terreiros, né? Os excessos também se dão muitas vezes pelo próprio médium. Quer dizer, a gente diz o seguinte, pensa só, uma família que às vezes está tendo problemas com álcool dentro de casa, está tendo ali o seu lar destruído porque alguém deles está viciado no álcool e não consegue largar, enfim, ou perdeu um familiar por conta disso, chega no terreiro de Umbanda e a entidade está promovendo, né? Promovendo o uso exacerbado de álcool, bebendo 5-6 garrafas de pinga, achando aquilo bonito, achando aquilo forte. As crianças que estão naquele ambiente vendo aquilo, olhando aquilo e falando, nossa, é isso que é ser forte? É isso que é ser bonito? Ver o pai dele, a mãe dele, incorporado de uma entidade, enchendo a cara. E olhar aquilo e falar, é isso que é Umbanda? A criança aprende já errado, a pessoa que está buscando ajuda não entende. Então, são
exatamente
coisas que a gente precisa ter em mente, que a Umbanda, ela vai proporcionar tudo o que é necessário para trazer conforto para as pessoas, em todos os aspectos. Segurança, paz de espírito.
É muito interessante a gente falar isso, porque assim, a gente sabe da força dos elementos, né? Quando a gente fala do charuto, da bebida, da vela, do alimento, da farofa, é necessário, existe uma força energética ali, mas nada a ver com o excesso.
Nada,
né,
a ver com o excesso.
Então, olha, a gente vai para o intervalo, sim, 2 minutinhos e a gente já volta para continuar aqui. E vamos colocar o pessoal no Instagram de volta também, que caiu, né? Já voltamos, espera aí.
Seja um apoiador do programa 7 Pontos. Entre em contato pelo e-mail programa7pontos@gmail.com e vamos juntos levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.